debate das 10. Muito bem, estamos no ar com o nosso debate das 10, recebendo aqui o prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota. Ele é o nosso convidado. Você pode fazer pergunta pelo telefone, pela internet, pelo zap, pelo 3838-1213 ou pelo 99956-1213, que está normalzinho aqui, todo restabelecido em relação ao nosso sinal de zap também. Aqui no estúdio, vice-prefeito Alessandro Palmeira, assessor de comunicação Rodrigo Lima, que acompanham esse debate. Repito, você pode fazer perguntas aqui para o prefeito. Quero agradecer a ele por ter aceito o nosso convite para participar desse debate em meio à agenda dele. Patriota é prefeito de Afogados, é presidente da MUP, tem uma série de atividades, agenda atribulada realmente. Vamos falar logo da sua saúde, prefeito. As pessoas que lhe veem, as imagens que são produzidas por sua assessoria, notam que o senhor está um pouco mais magro, mas nada assustador. Eu estava até dizendo que os médicos parece que lhe tranquilizaram mais depois daquela crise de ansiedade. Né? Não é tão simples, mas também não é para contagem regressiva. O senhor ainda tem muita lenha para queimar, pelo que os médicos disseram. Como é que está o prefeito de saúde? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia toda a equipe da Rádio Pajú aqui presente, Tito, Michele, Paulinho, já posso dizer que é da rádio também.
Claro, né? Claro.
Tá aqui todo dia, é uma assessoria técnica aí, aos colegas que me acompanham, o vice-prefeito Sandrinho, o presidente da Câmara, Igor, Rodrigo, Cláudio, toda a nossa equipe, principalmente o bom dia aos ouvintes de Afogados e da região. Olha, Nil, é um prazer retornar aqui ao programa, dizer que estamos cuidando, né? Com a graça de Deus, nós vamos vivendo, né, a qualidade de vida, as preocupações, a ansiedade, não pode ser a melhor do mundo, mas tem uma coisa, várias coisas que me gratificam. Uma delas é poder trabalhar. Então, enquanto eu puder trabalhar, isso me faz bem, me dá prazer, né? Até demais um pouco, né? Há quem reclame, porque minha jornada é muito puxada, ainda está uma sobrecarga grande, era para ter dado uma melhorada, e a indisciplina, vez por outra, ainda reina, né? E o responsável sou eu mesmo nesse ponto, claro. Porque eu termino absorvendo, e quando eu não faço, eu fico muito ansioso. Então, às vezes, eu estou me deitando aí de 1 hora da manhã, mas 6 horas da manhã eu estou acordado e podia dormir até 1 hora a mais e não consigo, porque eu fico pensando, bolando, né, e os problemas que estão pendentes. Aí alguém diz, viaja. Quando eu viajo também, eu fico doido para voltar, eu resolvo o que estava na pauta, na agenda, e fico pensando no que precisa ainda complementar. E é porque Deus me deu a graça de fazer parte de um grupo político, de uma frente popular que me ajuda, os vereadores me dão tranquilidade, ter um vice-prefeito atuante, presente, trabalhador, não tem preguiça, humilde, mas muito determinado, muito correto, né, que trata bem as pessoas, e isso é uma coisa que eu primo e muito disposto. Mas o peso da carga de ter tido a votação e a confiança que eu sempre detive do povo de Afogados, isso é uma coisa imensurável. Você não imagina. Não é um poder delegado de uma portaria ou um decreto. É o voto 1 a 1 na urna que me delegou, e isso pesa muito. Mediante uma conjuntura econômica, política, muito difícil que o Brasil está vivendo, e a crise apertando, quer dizer, o governo federal é como se não existisse mais, o presidente não está aí, a economia aí, né, destroçada, o desemprego aumentando, então as pessoas sem renda, e recorre à prefeitura, sem emprego, a família em desespero, jovens que precisam estudar, que desistem, porque foi para um curso particular, e os pais, tudo que um pai e uma mãe faz é em função dos filhos, né? Às vezes nem sempre os filhos retribuem na mesma moeda, do mesmo tamanho, mas um pai e uma mãe, sobretudo as mães, se dedica muito ao bem-estar, à qualidade de vida, à sobrevivência, desde bebê, e não tem idade para a mãe. Todo o tempo, a mãe está preocupada com a sobrevivência, com a qualidade de vida do filho, com o estudo, com o trabalho. Então, aí as neuroses, e tome pressão, e eu absorvo muito o sofrimento das pessoas, porque eu me coloco no lugar da pessoa e fico triste quando não posso, quando a gente não tem condições de atender, como, por exemplo, a questão do emprego, do trabalho, da renda. É uma dificuldade, é um desafio muito grande.
Uhum.
Mas a saúde eu estou cuidando, estou tomando. Tomei segunda-feira a terceira dessa primeira etapa, a terceira injeção. Eu acho que tem reduzido alguns efeitos do tumor, tem reduzido, né, algumas. A pressão arterial ainda está sob uns cuidados, certo cuidado, porque ela varia muito, mesmo tomando uma medicação forte. São 5 medicamentos que eu tomo só para pressão. Uhum. Então, porque há uma interferência direta de uma enzima que o tumor solta. Então, tem que ter esse cuidado. E também buscar um pouco mais de horários, etc., de alimentação. Eu espero que, passada agora a campanha, eu possa voltar mais uma normalidade de vida para poder encarar. E, claro, eu não posso abrir mão da agenda dos tratamentos, né? E tem os exames, daqui a 20 dias, 30 dias, eu tenho que fazer uma rodada grande de exames, monitorando cada situação, não são poucos os exames, para ver o estágio e a fase seguinte de tratamento. Então, tô ciente desses desafios todos, né? Aqui acolá aparece um probleminha dali, outro acolá. Mas assim, uma coisa boa, agradeço a Deus todo dia, é a condição de poder trabalhar. Trabalhar para mim é tudo na vida. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo trabalho. Você pode dizer, se é um vício, eu sou um viciado. Eu amo trabalhar, amo ver os resultados, acompanhar as coisas, aplicar bem o recurso público e fazer o que pode. Infelizmente, a gente não pode fazer tudo que o povo precisa, que o povo merece, mas o que está ao nosso alcance a gente busca fazer. E outra coisa que me dá muita alegria, que Deus nos permitiu, é essa corrente positiva, Nil, da população, fazendo orações, todas as crenças, as religiões, as igrejas todas. Então agradeço muito aos padres, aos pastores evangélicos, às pessoas de todas as crenças que oram todo dia pela minha saúde. Que Deus retribua a todos, né? Deus é quem pode fazer a graça de melhorar a vida dessas pessoas, de retribuição. Eu sou um pobre pecador, eu não tenho o que dar. Eu tenho a alegria e a felicidade de receber essas energias positivas. É uma imensidão de pessoas que mandam orações, que mandam remédios, que fazem promessas, que oram a Deus todo dia pela minha saúde. Eu agradeço muito.
Só mais uma pergunta sobre esse tema. É considerada a possibilidade, o senhor está fazendo, vai fazer uma grande bateria de exames, né, que é normal para o acompanhamento do problema pelo qual o senhor está passando, e que graças a Deus até agora tudo corre dentro do cronograma, mas a possibilidade de um afastamento maior, porque eu sei que agora a carga, eu acho que o senhor deve ter feito um acordo com os médicos para acabar com o período eleitoral também, para esperar passar esse processo.
O último médico de São Paulo disse, doutor Paulo disse, olha, já estou sabendo de sua vida também, já sei do seu rio, já sei que você é difícil prender você. A segurar você. Mas fique tranquilo, tem uma discussão entre os médicos de possibilidade de fazer uma cirurgia ou não. Então, mas isso tem uma divergência. De 6 médicos que eu escutei, 3 disse sim, 3 disse não. E tudo fera, imagina. E como é que fica a cabeça da pessoa, né? E os riscos que cada cirurgia oferece, né? Mas ainda não é uma solução definitiva. Isso é apenas uma parte, seria uma preventiva, uma cirurgia eletiva. Aí ele disse, olha, se resolvermos ao final do outro monitoramento dos exames, se a gente chegar à conclusão, precisa fazer a cirurgia, que é uma semana de internamento, mas não se preocupe, que isso dá para fazer com planejamento. Não vai ser antes da eleição. Então, quanto a isso, não se preocupe. Pode fazer sua campanha aí, que eu sei que o senhor é político, que o senhor está envolvido, não tem jeito. É muito complicado. Aí eu sorri, eu digo, mas já vieram fuxicar o senhor também. Então, foi o doutor Irã, que é um dos médicos que me acompanha, foi a São Paulo comigo nessa consulta e também fiz outra viagem, fazer um exame lá, complementar. Então, faço a maioria dos exames em Recife e, vez ou outra, eu vou conferir, porque a gente fica inseguro, Nil, para ver se está com a melhor medicação, se está no caminho. Não é numa tentativa aí, com a graça de Deus, a gente poder conviver com vocês aqui, né? Eu já encontrei uma paciente que tem o meu tipo de situação. É uma situação rara, apenas 2% da população acometida com esse tipo de tumor. Então, não é comum. Eu encontrei, procurei, e o médico me ajudaram a encontrar um paciente. Chegou um ponto que eu estou tão abusado de ouvir médico, eu virei para um dos médicos, o médico do, é patologista, é um do fígado que me acompanha, é muito amigo nosso, virou amigo mesmo. Aí eu digo, doutor, estou enjoado de ouvir vocês, me arranja um paciente que tem o mesmo problema que eu tenho, para eu conversar com ele. Aí ele disse, eu vou ver. Aí conseguiu uma senhora de Floresta que mora em Recife. Ela acompanha nos Estados Unidos. Uhum. Aí pronto, aí virou amiga. Ela tem desde 2012 e está sobrevivendo. Uhum. Outro dia me ligou, estava até na praia. Ela disse, mas você é sossegado e tudo. Eu digo, eu estou aqui num corre-corre danado. Aí ela disse, mas não faça isso. Sábado e domingo, tire para você. Aí brigou comigo. Você não conversa a hora. Olha, é assim também não pode. Então ela fica pressionando, me mostrando que é preciso ter um ritmo mais tranquilo. E graças a Deus que eu tenho uma equipe de governo muito boa, tenho muitos amigos, minha família, o apoio de muita gente, né, que fica pegando no meu pé e dizendo, não, tem gente que levanta da mesa, não, chegou a hora do almoço, quero mais conversa com você, não, vai se embora almoçar. É assim, para não complicar tanto, né? Para poder a gente não perder as defesas, tem uma série de providências. Também estou com déficit de sono ainda, muita coisa, mas é assim mesmo. Uhum. Deus quiser, passa e vamos enfrentar. O que me preocupa é a humanidade como um todo, não me preocupa só comigo. É esse compromisso, quando eu assumo um compromisso e não dá conta, isso é uma coisa que me incomoda muito. Por isso é que eu me preocupo e fico um pouco ansioso. Mas é assim mesmo. Estamos aí na luta e agradeço mais uma vez toda essa energia positiva, não só de Afogados, da região de Pernambuco, do Brasil. A gente colhe o que a gente planta. Eu plantei muitos amigos.
Bom, vamos falar de agenda administrativa. O senhor entregou recentemente a praça do conjunto Miguel Arraes, uma obra importante, vi as imagens aí, inclusive imagens aéreas, e certamente teve uma avaliação muito positiva da população. A gente está na reta final do ano. Eu vou aproveitar, a partir desse exemplo, querer saber como é que estão as outras obras estruturadoras na área de urbanismo, os outros projetos. O que é que vai dar para fazer até o final do ano, prefeito?
Olha,
ou encaminhar?
Olha, amigo, a gente está num aperto grande, né? Eu já falei em aperto, mas agora é muito maior, né? Acho que vamos ter que fazer alguns enxugamentos, inclusive internos, né? Alguns cortes ainda. Não está fácil, não. Está muito difícil. E a gente fez um plano de obras um pouco ousado. Então, mesmo quando a gente faz a captação de recursos, tem que ter dinheiro para a contrapartida e para o projeto. Né? Então não é fácil. Você vê um Rio Branco, uma avenida linda dessa como está ficando, mas não é fácil, porque o dinheiro das emendas, o dinheiro do Orçamento Geral da União é insuficiente. Você tem ideia de todos os equipamentos da Rio Branco, academia, os brinquedos, bancos, tudo isso é com recurso próprio. É uma licitação à parte, porque o recurso da praça em si é pouco. Então quando alguém vem e que entende de obra, que olha a planilha de custo nossa, que olha a obra, aí diz, como é que pode fazer um negócio desse? E Miguel Arraes não foi diferente. A praça do Miguel Arraes durou 2 anos essa construção. Por quê? Porque tinha 200 mil na conta dos moradores, que nem eles podiam gastar em nada, nem podia devolver, nem houve prestação de conta, ainda quando foi feito lá atrás aquele conjunto residencial. Não estava fechada a prestação de conta dessas contas. Eu fui atrás disso na Caixa Econômica, em Brasília, e mobilizei, e acho que fui o único de Pernambuco que consegui, né, fazer ata, fazer assembleia, uma comissão, resgatar esse dinheiro que só podia ser aplicado em obra pública. E a obra que eu escolhi, eu podia ter escolhido 2 ou 3 ruas para calçar. Dá para calçar 2 ruas. Aí não, a gente fez um milagre praticamente. Mas por quê? Porque é uma obra. Na planilha, aquela praça, ela custa no mínimo R$1.200.000. Nós fizemos por 600. 200 da Caixa, 400 e tanto do recurso próprio. Bem devagarinho. Construindo intertravado, um recurso próprio lá na fábrica do município. Né? O asfalto com a nossa usina, que sai mais barato ali em volta, mas é caro também. Fizemos a cisterna, compramos as mudas, as plantas, o restante todo. Né, com recurso próprio, tirando o tesouro devagarinho, de pingado. Né, aonde? No lugar onde tinha um presídio, porque a reivindicação inicial da comunidade era derrubar o presídio, porque era um lugar, aqueles paredões lá, era um lugar de droga, de sexo, de tudo que se juntava a uma escola do crime. Né? Então, por isso que a comunidade não quis, inclusive o presídio. E aí a gente derrubou as paredes, depois de uma reunião que nós fizemos lá com os vereadores, a comunidade reivindicou, nós derrubamos os paredões, aí tinha um buraco de argila enorme no meio da praça, foi outro trabalho grande para regularizar o terreno, e elaboração de projeto e tudo isso, e hoje a gente tem, né, finalmente nós concluímos, né, uma praça maravilhosa, com iluminação em LED, com brinquedos, inovamos com os brinquedos das crianças, usando pneu, tirando o pneu que é um poluente forte de circulação, né, e está lá o primeiro teste, nós vamos ampliar essa experiência para outras áreas abertas e de lazer, sobretudo para as crianças. Você não imagina a radiante alegria das crianças e adolescentes que não têm um espaço para brincar. Isso faz parte da qualidade de vida e uma necessidade humana. O idoso precisa ter um espaço para jogar o seu dominó, jogar uma fubica. Então lá é a pista para fazer a caminhada, lá a academia para os jovens se exercitarem gratuitamente. Então é uma coisa que me orgulha. Muitas cidades de Pernambuco não têm uma praça no centro da cidade, na frente da igreja, que normalmente é tradicional, do porte da que tem hoje o bairro da Padre Pedro Pereira, é lá no conjunto residencial Miguel Arraes. Então, essa obra, graças a Deus, fizemos a entrega. É, a Academia da Saúde do Sobreira, você participou, está lá. E eu quero parabenizar os moradores do Sobreira, Coab, Residencial Nil, que muitos disseram que em menos de 30 dias acabava tudo. E não, graças a Deus. Tem maioria do povo está zelando. Uma vez ou outra tem um que faz uma besteira, mas eu estou assim feliz com o comportamento do povo lá. E agora também o pessoal do Miguel Arraes e Redondeza. Tomem conta. Isso é de vocês, não é do prefeito, é do povo. Pertence ao povo para usar, para cuidar da saúde, para fazer, para vocês terem orgulho do lugar que vocês moram. Né? Também essas duas primeiras etapas da requalificação da Rio Branco, o meu sonho é ver se até dezembro a gente fecha toda a avenida, né? Tira esses tapumes, fecha assim, fecha a obra e faz a abertura do tapume, pelo menos dos Correios, e se inicia a outra etapa, que é a Padre Carlos, que é a última etapa, a Padre Carlos Cotá, né? E adjacências com a reordenação, a retirada daqueles quiosquezinho atual, dos barracos, uhum, e o deslocamento para os quiosques na praça, a gente vai ser a última etapa. Mas a gente tem primeiro que terminar aqui, nós tivemos problema com a Caixa Econômica, a gente está fazendo as menções, o Ministério das Cidades atrasou um pouco aí o depósito do dinheiro na conta, então estamos fazendo gestões em Brasília para ver se o governo que está aí paga o que está faltando para poder a gente concluir a obra, porque a gente deu uma acelerada até boa no ritmo, mas agora a gente diminuiu o ritmo dessa obra da Rio Branco, infelizmente. Mas eu estou com muita esperança que a gente consegue liberar e retoma com mais velocidade e fazer a entrega para que dê esse cartão postal ser entregue. Nós estamos com a obra, nós estamos com 9 milhões em obras, você tem uma ideia, quase 10 milhões, 9 milhões e 800 mil. Nós estamos com a Academia da Saúde da Vazinha, a primeira da zona rural, tá? Então, investimento lindo, está lá na pracinha, lá na frente. Requalificamos o posto de saúde de lá, já concluímos. E agora vamos, brevemente, eu acho que até final de novembro, 15 de novembro, final de outubro, a gente entrega a Academia de Saúde lá na Vazinha, que também está muito bonitinho, tá legal, estou acompanhando direitinho. A duplicação das entradas, a gente deu uma parada, mas o estrutural foi feito dessa primeira etapa, né? Que foi a parte de drenagem, as calçadas que não tinha segurança para o povo caminhar, o canteiro central e a primeira base, né? Para acabar a poeira e a lama. Né? Isso aí quando a gente retoma, o mais breve, não estamos devendo à empresa, isso é uma vantagem, a empresa também está com dificuldade financeira, mas a gente só pode pagar, hoje eu tenho até saldo nessa conta, mas a gente só pode pagar se a empresa avançar mais. Então o empresário me procurou com muita dificuldade e a gente está negociando com ele se ele vai destratar ou se vai dar retomada, porque falta a iluminação, falta a última camada de asfalto em CBOQ e a sinalização. É só isso. Mas o básico, graças a Deus, e você hoje já desfruta de duas mãos que vão, duas que vêm, né, duas faixas, e as calçadas que oferecem segurança e a drenagem. Toda a água que cai ali, ela é entubada e vai cair no rio, a água de chuva. Tá? E também o esgoto ali já está funcionando na Padre Pedro. Ali já está ligado o saneamento que a Compesa já fez. Eu agradeço muito a equipe da Compesa, aquela área já é. Lá o São Francisco, o Planalto já estão sendo atendidos com o projeto de saneamento da cidade. Né? Nós estamos também calçando as duas primeiras ruas do Laura Ramos. Laura Ramos, nós entregamos as chaves e gastamos 1,5 milhão quando no primeiro ano da nossa gestão, que foi fazer o esgoto, botar a rede de água, a rede de luz, terminar as casas que estavam inconclusas, tudo que faltava de recurso próprio, ela tinha parado, só tinha sido aplicado o recurso da Caixa. Nós entregamos no primeiro ano e não tinha nenhuma rua pavimentada. Agora nós estamos fazendo a primeira rua pavimentada, já está terminando. Já a gente inaugura lá no Laura Ramos a primeira rua pavimentada, é uma coisa boa para que as pessoas sintam a presença da gestão. A requalificação, a ampliação do bairro Costa, nós estamos com a obra que é o PSF da Isidro Leite, Costa, São Sebastião. Deu uma melhorada grande, está terminando. Está praticamente a obra conclusa, mais 30 dias estourando, a gente tem mais inaugurações. Então, outro dia uma pessoa disse, mas você está inaugurando essa praça, Rio Branco, porque é perto da eleição? Eu digo, não, estou inaugurando porque a obra concluiu. A etapa eu tenho que entregar ao povo. E quando passar a eleição, vai ter mais inauguração do que antes da eleição. Porque tem obras que estão sendo concluídas. Então, terminou, deu para funcionar, tem um modelo de gestão, eu tenho que entregar ao povo, eu não vou ficar com a obra parada. Pelo contrário, e são muitas, graças a Deus. Então, e o centro de reabilitação nosso? Esse tem um problema também de custeio. Né? É caro a manutenção.
A obra está
quase pronta.
Quase pronta, né? O problema foi o quê? Manutenção.
Manutenção, então... porque a equipe é muito cara. O dinheiro que o Ministério passa, que ele está dizendo que quer passar, é insuficiente. Nós estamos negociando. E eu não queria o centro de reabilitação só para afogados. Ele é muito grande, vamos ter uma equipe grande. Então a ideia é que a gente possa atender os municípios da região. Então eu tenho que negociar com o governo do estado, mas não adianta eu negociar, deixa eu passar a eleição para poder eu ver como é que fica o resultado, né? Porque, claro, né, o governador atual, já falei com ele já sinalizou, mas não vai ser só agora até dezembro. Eu preciso que a vida toda, os próximos 4 anos, eu tenha um governo do estado que me ajude a manter o centro de reabilitação. Então, vamos ver aí os resultados. Eu estou muito confiante que tudo vai dar certo para reabrir o centro, né, com uma parceria, porque a parceria com o estado é fundamental, Nil. Tem outra obra grande aí que eu estou esperando destravar, mas está praticamente resolvido. O governador doou o terreno, mandou a lei para a Assembleia, já aprovou, já sancionou que é o terreno para a construção da Escola Dom Mota, um sonho muito grande. Você sabe, nós fizemos 40 novas salas de aula, né, para os alunos de Afogados, para os professores, para a educação. Além da sala, além do Padre Carlos Cotá, que o governador passou para o município e é uma escola integral de primeiríssima qualidade. Estou muito feliz, isso me dá muita alegria de ver a educação das nossas crianças crescendo, os meninos aprendendo, a cada ano melhorando. Isso é uma obra fundamental, essa escola Dom Mota, porque vai gerar emprego, é construção, essa coisa toda, tira da faculdade que convive com o ensino superior, não deixa de ser conflito, crianças bem pequenas com alunos universitários, usando o mesmo espaço, embora em horários diferentes. Então é mais complicado para as duas diretoras, a professora Socorro e a sua equipe, e a nossa diretora Magali, que também tem uma equipe lá do Dom Mota, que é uma equipe extraordinária também, muito boa. E na educação a gente ainda tem as outras escolas para melhorar, graças a Deus. Né? Você tem Geraldo Cipriano, você tem a escola Ana Melo, que tá, é antiga. Então, a gente nesses 2 anos que se tem pela frente, temos que fazer ainda e captar. Espero que o governo federal, né, a partir de janeiro, seja melhor para Afogados. A gente possa captar mais, porque quando tem na eleição, já estou fazendo uns projetos novos para ir atrás de recursos, né? Então, com a graça de Deus, eu acho que a gente vai conquistar os recursos que a cidade, que a educação, que a saúde precisa. Então, em relação ao SER, nós esperamos, assim que resolver esse dinheiro de custeio, está faltando muito pouca coisa da parte de acabamento, de obras. Nós temos a questão do abastecimento da água do São João, agora mesmo estava reunido antes de vir para cá, eles estão me esperando retornar. às três associações do Lajedo, São João Novo e São João Velho, para fazer a gestão do sistema de abastecimento. São 363 famílias. Então, o sistema, os poços foram perfurados, muitos têm vazão, e vai ser o maior sistema de abastecimento rural que eu conheço aqui nesse interior da gente, e a gestão vai ser deles, das associações.
Aí, é isso que está sendo discutido.
Aí eu chamei lá, né? Queimada Grande e convidei Santo Antônio 2, mas tem Portágio, tem Luzeiro, tem muitas queimadas, capoeiras, são referências. Como fazer a gestão? Porque a prefeitura e o governo do estado, eu consegui com o governador, foi 1,5 milhão de investimento. Isso o povo não tem. Agora, a capacidade de gerenciar o povo tem. Aí a gente tem que ser parceiro. Não, de ficar dependendo da prefeitura para consertar uma bomba, para fazer uma manobra, jamais. Eu quero que a comunidade tenha autonomia, não fique dependendo da prefeitura, até porque o prefeito é uma lua. Hoje é uma lua nova, amanhã é uma lua cheia. Um dia é claro, outro dia é escuro para a comunidade. Eu não sei o que vem por aí. Qual é o nível de sensibilidade dos futuros prefeitos? Espero que sejam bem melhores do que eu. Que possam render e fazer 200 vezes porque o povo merece. Mas o certo é dar autonomia. As pessoas se imponderem. Então a comunidade pode e deve. E temos bons exemplos. Maravilhosos. Eu vi Queimada Grande, vi Santo Antônio 2. Olha, não é fácil. Né, com 100 famílias ligadas, 100 e tantas famílias, né, e se mantém, ainda tem um fundo de caixa, prestando contas à comunidade, do dinheiro que entra, da mensalidade, um operador do sistema, uma coisa linda. Isso aqui é exemplo para o Banco Mundial, exemplo para o Brasil e para o mundo, né, o que as comunidades fazem com o nosso apoio, a gente dá assessoria, a gente mostra o caminho, e eu já digo, eu não consigo projeto, eu trago o mais difícil que vocês não têm. Agora que vocês têm, esse negócio de receber tudo pronto, mastigado, como se as pessoas não tivessem capacidade de fazer a sua parte, não é educativo. Então eu estou feliz, eles estão reunidos lá no Centro Logística. Eu vim aqui atender o seu convite e conversar um pouco com a população e volto para lá, para a reunião, para orientar as pessoas.
Muito bem. Quando o senhor fala em praça, os outros bairros ficam também se manifestando, querendo também.
Com certeza.
Libnairã de Brotas pergunta se tem projeto para Brotas e Macambira. Diz, olha, a gente tem um ponto turístico, que é a barragem, a entrada da cidade, precisando de benfeitorias, né? A questão de calçamento, enfim. Tem problema lá relacionado a esgoto. E também, no ouvinte do São Brás, também faz uma pergunta parecida, que São Brás é um bairro muito grande e já mereceria aí uma praça também, é o que está levantando aqui a Adriana Delgado, prefeito.
Então, todo mundo tem razão. É como os povoados, quando a gente fez, né, uma quadra coberta lá no São João, a primeira zona rural, todos os povoados, naturalmente, pediram logo uma quadra coberta. Quando a gente fez uma pracinha ali no Santo Antônio 2, aí o Monte Alegre pediu, a gente fez, a outra pediu, lá no Poço da Volta, o calçamento em volta da capela. Então fica muito bonito, todo mundo quer. Né? Meu sonho nos bairros, e infelizmente a crise nos abateu muito. Né? Você tem uma ideia, a usina de asfalto é mais barato para fazer pavimento. Mas quando eu cheguei na gestão, eu encontrei 220 ruas sem pavimento, sem calçamento, sem asfalto, na lama e na poeira. Né? E tudo, não tem como, a gente fez em torno de 100 ruas, ruas de 500 metros, meio quilômetro, e o asfalto saiu de 18 mil um tanque, hoje é 54 mil, então o combustível que depende de petróleo subiu demais, isso a gente fazia com recurso próprio. Né? E um problema puxa o outro, eu estou com um problema gravíssimo, afogados, no fundo de previdência, os aposentados vivendo muito, isso custa hoje, mês, 500 mil, meio milhão. E não tem um real mais nos fundos. Eu tenho que tirar isso do tesouro, que é o dinheiro que eu tinha para contrapartida, para elaboração do projeto, e fazer essas obras, né, de menor porte. E eu estou muito preocupado, né, porque tem que pagar a folha do dia a dia, tem que pagar a luz, a água, o material de limpeza, a merenda, que o dinheiro que vem não dá, só vem 34 centavos por cada menino, são 6.300 boquinhas para comer, tem que pagar isso, pagar aquilo, tem que ajudar, né, a tudo que acontece é a prefeitura, e a saúde eu não posso tirar, porque o povo está fazendo tratamento de saúde em Recife, e aqui nós temos o melhor apoio aos pacientes, e os bairros cresceram muito. E muitos cresceram desordenados, porque os loteamentos não cumpriam regras, não cumpriam a lei. Hoje tem algumas pessoas que estão até chateadas comigo, porque querem que eu deixe construir de todo jeito. E o Ministério Público veio para cima de mim, abriu um processo. Então eu vivo num sanduíche, né? O cara quer construir irregular, sem licença, sem planta, sem projeto. O loteamento todo errado. Você chegar no São Brás, não encontra um terreno para fazer uma construção. Era para estar lá, reservado. Como os novos loteamentos terão, já tem agora. Os loteamentos aprovados em nossa gestão, todos têm uma área para fazer uma praça, para fazer um posto de saúde, para fazer uma quadra. É obrigação do loteador deixar estruturado o loteamento com água, com luz, né, com meio fio. Agora mesmo vai ter um loteamento aqui em Afogados que até asfalto já vem. Que o loteador está botando uma obra de 2 milhões para botar água. Como é que eu vou aprovar um loteamento que não tem água? O cara vende o lote, o povo começa a construir, aí depois vai na Compesa e diz, não chega água lá. Mas foi aprovado pela prefeitura. Não pode. Então todos os problemas urbanísticos, né, começam exatamente com o loteamento. E infelizmente isso correu frouxo. Eu sou obrigado a dizer, porque tem que dizer de onde vem os problemas. Vem daí. Aí chega agora Brotas, aí diz, eu quero construir. Merece. Precisa. Mas não foi, não foi assim os loteamentos a ser planejados e aprovados. São Brás. Não estou dizendo que é problema de um gestor, é problema das gestões todas que passaram até hoje. Aí estourou no meu colo. Porque também o Ministério Público apertou de um jeito que eu não tenho saída. É a lei, está na lei federal e a lei não é de hoje. Está no plano diretor da cidade. E as pessoas que são empreendedoras precisam entender. Eles precisam ganhar o dinheiro deles, eu acho bom que ganhem. Mas o povo não pode ser enganado comprando lote com recibo quando o camarada nem dono do terreno não é. Muitas vezes não tem escritura, o dono é quem tem escritura, não é só uma posse provisória. Então tudo isso está na lei e sobrou para mim ser o antipático, o chato, né? Porque eu sou obrigado a cumprir e agora o Ministério Público botou no canto da parede, cada dia me apertando para eu exigir que o loteador cumpra a lei. Que as pessoas, quando forem construir, façam um projeto cumprindo a lei para poder ser aprovado o projeto, tido licença ambiental. Aí não, a pessoa é acostumada a danar uma máquina, desmatar, derrubar tudo. Aí quando vem uma operação dessa, pega a prefeitura, pega todos nós, né? E eu ainda pago um preço achando que foi o prefeito. Na maldade ainda tem gente que diz isso, ó. Só do lixão recebi uma multa de 25 mil, rapaz. Fecharam o peixe, fecharam o açougue. Tô brincando com isso. Quer dizer, é porque a legislação existe. Eu não tô dizendo que a lei é justa, se é boa, se é ruim. Eu tô dizendo que ela existe e que um dia a gente paga por isso. Esse é o problema. Então, quando o pessoal pede para fazer quadra, eu digo, nosso jovem precisa. Meu sonho é que todo bairro tenha sua quadra, tenha um centro multiuso, como hoje o Padre Pedro Pereira tem, para ter espaço para a juventude, para a cultura, para a dança, para a música, para uma reunião da comunidade. Então, essa é a nossa tentativa, né? E pavimentação, que é um preço altíssimo, né? A gente vem fazendo um ritmo não acelerado, nós diminuímos muito, eu gostaria muito de poder fazer todo mês 10 ruas, 15 ruas, porque o déficit é grande, tem mais de 100 ruas, hoje eu tenho em torno de 115 ruas, 110, grandes, ruas com 500, 600, 700 metros, inteiras precisando de pavimento. E claro, quando eu estou fazendo de botar pavimento, eu tenho que fazer o esgoto antes. Nós fizemos 33 mil metros de esgoto nessa cidade, mas está enterrado. Muita gente já esqueceu, não vê. Aí outro diz, mas patriota não dá voto. Eu digo, mas dá saúde pro povo, não tem problema não.
É, o senhor falou de uma coisa vai puxando a outra. O senhor falou aí da ação, como é que são duas, vamos puxando aqui o que o ouvinte está querendo saber. Sobre açougue e mercado do peixe, qual é a previsão de requalificar? E o Jânio faz uma pergunta, o senhor fala do loteamento, e uma coisa puxa a outra. Afogados ainda tem um déficit habitacional importante. Tem algum projeto de loteamento, de conjunto habitacional popular para Afogados depois de Miguel Arraes e Laura Ramos?
É, na verdade, são perguntas interessantes que o Jânio faz. Há um déficit habitacional porque Afogados é uma cidade que atrai pessoas de outras cidades, de outros estados, da zona rural, né, que já moram aqui de aluguel, muitos, e outras famílias que querem vir, e isso é todo dia esse fluxo migratório, e muita gente utiliza até os endereços, tudo, para usar os serviços da cidade, porque a gente tem uma estrutura melhor como cidade polo. Por outro lado, o governo federal, que é o principal financiador de habitações, praticamente esgotou. Não tem mais casas, né, de doação. Programa, praticamente, as metas foram modificadas com o governo Temer, baixou muito. E o que resta agora é quando o camarada tem que pagar a mensalidade, né, até um salário mínimo e meio. Por coincidência, ontem em Recife, antes de ontem, eu tive uma reunião com um empresário interessado. Só que a proposta dele não dá para nós, que é para a prefeitura dar tudo. Dar o terreno, dar o asfalto, a luz, a água, o esgoto. Eu digo, não, meu, assim esse serviço aí está meio pesado, amigo. Tem que buscar outro parceiro, né? E, nesse caso, gente que tem uma renda que possa pagar uma prestação aí em torno, variando entre 300 e 400 reais. Esse é o único modelo disponível de financiamento que eu estou tentando ver se consigo. Mas não está fácil, amigo. Vamos deixar o novo governo se instalar. Espero que seja um governo que tenha sensibilidade social. Então está longe, janeiro está perto. E ver qual é o programa habitacional, né, que vai voltar. Por exemplo, se Minha Casa e Minha Vida voltar, eu acho muito bom. Porque Minha Casa e Minha Vida é assim, é uma roupa para cada um, é uma casa para cada tipo de renda, para cada tipo, né, com sensibilidade social para os que não podem pagar nada. Quem pode pagar, deve pagar e ter a sua casa. Agora, quem não pode, ter acesso à sua casa. Aí já começa a ficar preocupado, viu, com aqueles que ganharam a casa e venderam. Esses estão numa lista que não vão poder ter mais acesso, né? Infelizmente, tem muito disso. Então, eu queria te dizer, e ao pessoal que perguntou, o Joânio, e é interesse de todos, que nós vamos lutar sim. Eu tenho muita esperança que o brasileiro, que as brasileiras, dia 7, saiba escolher alguém que tenha ouvidos, né, que tenha humildade, né, que saiba escutar o clamor social que esse país passa. A miséria, a desgraceira está grande, né, o desemprego é grande, a renda caiu muito, o próprio Bolsa Família sofreu muitos cortes. Então, para que a gente tenha um governo que faça uma equipe de ministros, não para pisar no pescoço do povo, não para botar arma nos peitos de ninguém, mas para ouvir, dar oportunidade às crianças, aos jovens, fazer moradia popular. E eu espero ter 2 anos de um governo do nosso lado, que é muito ruim a gente ter um governo sem ser do lado do povo. Do nosso lado é do meu lado, é do lado do povo. Como a gente tem no governo do Estado, a parceria, que isso tem ajudado muito a desenvolver Afogados, quando a gente conquistou aí muitas e muitos investimentos, né, Delegacia da Mulher, na área de segurança, na área de saúde, em todas as áreas, o Hospital Regional, Polícia Científica. Sem a parceria com o governo do Estado, isso seria muito difícil, né, fazer esse impulso, né, que Afogados tem tendo.
E os mercados?
Os mercados. Pois é, projeto, novo recurso. Né, foi o que eu fiz. O pessoal da carne e do peixe era o prejudicado diretamente. Né? Um estava no mercado e o outro estava no açougue, em precaríssimas condições. Tanto é que eu não reclamei porque eles fecharam, não. Né? Estão no papel deles, eu tenho que saber suportar. Né? Se eu não tinha condições de fazer o melhor, foi o que a gente fez. Nós alugamos um espaço e botamos 2 juntos. Um espaço aciado, um espaço totalmente aprovado, que dá pra fazer, na rua Diomedes Gomes, e negociando com esses vendedores. Então eles estão instalados e já soube que está dando negócio. Está dando negócio. Então o que é que eles queriam? Né? Um espaço? O espaço está tendo. É provisório? É. Aí agora nós estamos elaborando um projeto de engenharia, né, para dentro do mesmo espaço do mercado, né, fazer o espaço do peixe e da carne. Por que o mercado? Porque o mercado tem uma primeira etapa, que é o da verdura, que precisa também ser requalificado. Ali é outro investimento, viu? E meu sonho é preparar aquilo ali para botar toda a verdura que está no meio da rua e ir para lá. Eu não escondo de ninguém. Né? Depois tem o mercado do peixe e da carne. Depois o de cereais. Depois o restaurante e os banheiros. E ainda tem um pouco de artesanato, que a gente tem um sonho de que aquilo possa funcionar. Então, o que é que acontece? Você vai lá no mercado, aí você vai fazer a sua feira completa. Você compra a verdura, compra a carne, compra o peixe, né? Compra os cereais, o arroz, o feijão, a farinha, a fava, toma um cafezinho, come uma buchada e se precisar ir no banheiro, vai também. Então, num canto só, você para. E tem os supermercados, que ali por perto também funciona. E tem, aí cada um tem suas suas escolhas, suas preferências. Então, o meu sonho é deixar o mercado nesse nível. Não sei se vou poder. Se eu tiver governo de Estado e governo federal mais parceiro, a gente tem projeto para isso. Agora, para não prejudicar a comercialização dos que vive disso, a gente abriu um novo espaço, né? O vice-prefeito Sandrinho acompanhou, foi me informando, a gente foi orientando, e hoje eles estão instalados e estão fazendo. Estão bem pertinho da Anamelo, que é um centro comercial, o espaço que nós alugamos. A prefeitura está bancando tudo, logo não tem o que se reclamar disso. E até onde eu sei, estão satisfeitos porque estão fazendo negócio.
Muito bem. Alguém aqui, vamos às algumas perguntas. A Cristiana quer saber de pagamento de servidores. Vai dar para manter aquele cronograma de pagar no mês, prefeito? Como é que está? Porque eu vi alguém falando, não de afogados, mas dizendo que esse mês é muito ruim para as prefeituras.
Perdido, parece... todos eles. Uhum. Já vem uma queda esse mês, outubro. Espero ver, desde agosto, que julho já começa a queda. Eu espero, né? Minha preocupação é o aposentado, como eu te disse, porque quando a gente paga um, fica um buraco para pagar o outro. Aí tem a Previdência, tem INSS, tem muitas obrigações já contraídas. Olha, Cristiano, eu espero. Com a graça, esse mês a gente rapou o tacho, mas estamos organizados para fazer o pagamento de todos. Para o mês... Vamos ver como é que vai, só Deus sabe. Vamos ver como é que vem, vindo recurso minimamente e a população local contribuindo. Agora mesmo nós lançamos a campanha do IPTU, né? Por quê? Porque é uma maneira de ajudar. Ah, eu pago muito imposto. Sim, mas é federal, estadual, mas do município é o menor que tem. Ninguém quer vender a sua casa pelo valor que está colocado lá na prefeitura. Pelo contrário, ainda quer diminuir quando vende para diminuir o imposto. Então... O contribuinte local ajuda muito quando ele recolhe a sua parte. O pouco que ele recolhe nos ajuda bastante. Aqueles que têm ISS, muitos funcionando sem alvará. O alvará uma vez por ano, uma taxa só. Então, é a parte do município. E a arrecadação própria ainda é muito baixa. Né? A gente tem trabalhado isso no sentido de conscientizar as pessoas. Né? Você sabe que tem muita coisa. Né? A questão de aterro sanitário, que depende de fora, mas depende de terreno também, que nós não encontramos um suficiente, mas também a falta de recursos, a gente está procurando. Né? É um projeto caro. O trânsito, que a gente precisa fazer a sinalização, precisa de muita coisa para ser cuidado. Agora mesmo, o pátio da feira, a gente está brigando lá na Caixa, né? Mas é 1.300.000 o projeto, só do pátio, as coberturas. Mas tem que fazer agenciamento, estacionamento, banheiro. Tem muita coisa para ser feita e a contrapartida só tem 1.000.000 previsto no contrato com a Caixa. Mas o projeto está dando 1.300.000 para começar o jogo. Né? Então, para poder tirar a feira do meio da rua. Mas não está fácil. Por quê? Porque você tem que ter aporte. E o projeto também, por conta da eleição, travou-se muita coisa lá na Caixa Econômica. Porque é um período eleitoral, aí não pode um bocado de coisa. Inclusive... Tem uma obra lá do Planalto que está licitada, né? O dinheiro na conta, e só falta a empresa começar. E não pode começar por conta do período eleitoral. Mas espero que eu comece esse pavimento lá do Planalto, que é o primeiro, até o quê? Novembro, depois do segundo turno, se tiver segundo turno. Terminou, com a graça de Deus, a gente começa.
Bom, tem um ouvinte aqui, não diz o nome, mas está perguntando daquela área dos Campinhos, o prefeito falou no loteamento, aquele é um dos abacaxis históricos.
Grande,
né?
Que nem água não chega... Aí venderam de maneira irregular, o povo compra com recibo, aí agora começa a agonia, né, atrás de água. E quanto mais distante ficam os loteamentos, com muitos terrenos vazios no meio, né, e a legislação urbana orienta o município a preencher primeiro aquilo que está os vazios abertos. Né? Então, imagina, né, ó, o Laura Ramos tem 220 casas, já é um bairro. Vai nascer um outro bairro com 800 casas, amigo. Daqui a pouco a imobiliária vai anunciar terreno de 15 mil com asfalto, com tudo, com água e luz. Repara a quantidade de pessoas. O mototaxista, qualquer um com prestaçãozinha barata, todo mundo vai querer um terreno lá. Aí esse outro bairro, 800 casas, tu já pensou? É um bairro grande, Nil. Na Queimada Grande tem 100 e poucas casas, é um povoado já. Então imagine o fluxo no trânsito. Isso aqui tem um negócio que a gente chama de impacto de vizinhança. Então, abra um supermercado, ali mesmo na passagem que vai para o São Brás, perto da pizzaria. olha a quantidade, olha o sufoco ali para passar. Por quê? Porque tem um mercado grande, estacionamento, o vai e vem. Então você imagina quando tiver mais 800 famílias instaladas lá em cima, o fluxo de veículo, o trânsito...
Esse foi autorizado que você está falando?
Esse está autorizado, porque ele cumpriu tudo.
Vai ser do lado do Laura Ramos?
Vai ser do lado do Laura Ramos. Né? Vai ser longe. Aí disse, ó, a gente não pode aprovar que a água não chega. Ele disse, eu vou botar água no meu bolso. Eu vou fazer o quê? Ele pode fazer. 2 milhões. O cara está fazendo uma obra enorme de infraestrutura. Nunca foi visto um loteamento desse porte. Né? Doutora Albertina e a família estão fazendo outro de grande porte, muito estruturado. Agora isso com área de lazer. Totônio está ampliando o dele agora, cumprindo todas as regras. Né, deixando a margem do riacho, vai ser um loteamento.
Daqui a um tempo eu vou ser loteador, tá, viu? Aquela área da rádio, você está sabendo que a gente vai discutir, vai ser o loteamento, vai ser o primeiro condomínio fechado de afogados da Engazeira. Eu vou lá, vai fazer um grande lançamento.
Eu tô doido pra...
Acho que vou vender os lotes todos no lançamento. Então, condomínio rádio para a GU. É, porque quando a rádio migrar, aquela área lá, ela permite um condomínio fechado.
Doido para ocupar aquilo ali. É. Doido porque o terreno vazio na cidade.
Isso.
É dor de cabeça. Junta. Inseto, é mato.
Ali
violência.
A gente vem de um trabalho de. Acho que uns dois meses. De 2 meses.
Pro município, eu agradeço.
Ó, de 2 meses para fazer a limpeza da área. Realmente é uma área grande. E não pode mexer agora porque ali tem os radiais, que são. É como uma teia de aranha de cobre que tem ali, tem no pé da antena.
Equipamento.
Né? Então, quando a rádio migrar definitivamente, aquela área vai.
É um terreno excelente.
É excelente. Vai ser a discussão nossa é.
A Rua Nova, como a gente
chama. Fazer com acesso ladeando o Museu do Rádio, que é um equipamento importante também.
É.
E já estou fazendo a propaganda. Hã? Não pode mexer, que está tombado que
no
projeto
do
Igor lá, mexer, que a gente foi para lá e realmente não pode mexer nas características. Eu toda vez lhe incomodo, mas minha obrigação, trânsito. Me deu uma notícia boa de trânsito aí.
Rapaz,
o pessoal reclama muito, prefeito. É. A gente, infelizmente, tem uma demanda. Afogados tem um público flutuante muito grande.
Muito.
Tem hora que o trânsito é travado.
O trânsito é aquilo que você diz, você tem razão de reclamar, o povo tem razão. E eu posso. O único que pode não ter razão sou eu nessa confusão todinha, né? Porque tudo é prioridade, tudo é necessário. Com o crescimento da cidade, né, com a rua comercial, e a gente sabe onde é que isso mais acontece, é na Manuel Borba, né, são muitos fatores que interferem. E sem ajuda, Nil, e compreensão das pessoas, o que é que impede agora dos comerciantes há muito tempo já estar conversando com seus fornecedores e descarregar depois de 5 horas da tarde? Só vai fazer isso na marra, com multa? O que é que custa? Alguns comerciantes têm acesso por trás das suas lojas. O que é que custa pedir para o caminhão, em vez de parar em fila dupla na Manuel Borba, e alguns estão fazendo, e eu sou grato. Alguns já fazem. Os que têm acesso por trás do rio, que entra lá em Rui Pedro Batista, arrudeia, descarrega lá no Sossego. Por que não descarrega de madrugada, à noite, né, até 5 da manhã, depois de 5 da tarde? Aí vem 10 horas da noite, 10 horas da manhã, em pleno pique, com 220 lotações. Então, são uma série de medidas. Uma delas é a boa vontade das pessoas. O comerciante todo dia fazendo uma confusão porque bota o carro na porta do comércio dele. Ele tira cliente, tem que levar o carro e deixar lá. Não já está vendo o sufoco, pelo amor de Deus. Né? Então... Além de botar mercadoria em calçada de forma teimosa, agora não são todos, é a minoria. Claro que a maioria dos comerciantes ajudam, né? Contribuem. Então, isso é fácil reclamar do poder público. E deve reclamar mesmo. Tem que cobrar de alguém que vá ordenar. Quem ordena deve ser o município. Então, mandar o projeto de lei para a Câmara, eu tenho ele há muito tempo, está pronto. Aí municipalizou, resolveu não. Aí eu acho que é um equívoco. Seja seu, de quem quer que seja. Achar que mandar a lei municipalizar, resolve. Ah, porque Tabira, Triunfo, Flores, está pintando, botando umas placas. Maravilhoso, muito bem. Cada um tem os seus problemas e sabe das suas soluções. Afogados é um pouquinho diferente. O grau de complexidade.
É maior.
O número de pessoas, o número de vans e de carros de lotações que vêm, mas também que cria problemas. O comportamento desses loteiros que vêm, que atropela, que não pode estacionar lá, a gente bota num canto, não precisa que ele está lá de novo, né? Aí aciona a polícia. o número de pessoas que botam carretas, né, que botam carros usados, quebrados no meio da rua. Então você tem problema em toda a natureza. Ainda tem os feirantes, né, que botam as bancas. Então, se não muda, por isso que a educação ela é importante para nós todos, para a gente saber que todos têm direito. Né, como o pedestre tem direito de usar a calçada, que é pública, né, como os veículos, para o pedestre não ir para o meio da rua e ser acidentado. Então, né, como também quem faz a construção já tem que fazer a calçada no mesmo nível. E não fazer batentes, fazer botar cerâmica lisa numa calçada para as pessoas caírem e se machucarem. Então, ou toda a cidade toma conta e cada um faz a sua parte. Não, aí um faz errado, o outro diz, é, fulano fez, eu também vou fazer. Não justifica. Alguém matou Cicano, eu também vou matar. Não justifica. Então, o comportamento e a conduta. O cara fazer uma rampa para moto, para carro, saindo do meio da rua, meu amigo, por cima da calçada, para botar o seu confortável carro, ótimo, mas faça rampa dentro do seu terreno. É o que a lei diz. Do batente para dentro, você manda. Do batente para fora, é público. Quantas calçadas? Eu tenho ruas aqui que não tem uma calçada nivelada, quando a calçada tem que ser no nível do meio fio e a construção para trás. É só observar como é bonita Rio Branco, como é bonita a própria Manuel Borba, né? E foi feito no passado. Então, os novos loteamentos, eles nascem, né, com essa exigência, com essa cobrança, mas se não fiscaliza, né, nem precisava ter fiscal se cada um fizesse a sua parte, né? É uma situação difícil, né? Porque quando eu falo de trânsito, estou falando de mobilidade, de pedestre, estou falando de acessibilidade para o deficiente, eu estou falando de estacionamento para as vans que nós não temos adequadamente, para quem vem de fora ficar num lugar só e não ficar parando, pegando passageiro de palmo em palmo, isso faz retenção no trânsito. Eu estou falando de comerciantes, um ou outro, que bota mercadoria na calçada, no meio da rua, que bota essas placas de anúncio no meio da calçada que o pedestre não tem por onde passar, que é um direito, aí bota propaganda, só falta fazer o quê? Um aparelho, um paredão, o que mais? Quer dizer, como é que pode, rapaz? Né? Aí um faz, todo mundo vai fazendo atrás e acha que está abafando. Quando você vai abordar, meu amigo, vem 50 pedras na mão.
O senhor já tem projeto. Então, no que tem... cabe ao município? Pensa em prazo, dá para...
Não, não.
Eu sei que é complexo.
Esse é o
desafio. Problema.
Não vou, não quero, não vamos concluir o mandato. Com a graça de Deus, eu já fiz essa promessa, esse compromisso público, sem ordenar. Agora tu vai ver, tu vai ter que me ajudar. Eu quero
já lhe disse que a campanha
mim.
É tentativa, eu vou
reação.
Fazer de graça.
Hã? E quando a caneta entra, aí danoso. Né? Aí é que vem. Agora, vai resolver acidente de uma maneira geral? Não. O cara bebe e vai lá no anel viário, lá na pista, passando por cima de tudo, voando, se lasca em cima de um poste, se quebra todo e a culpa é porque não tem um fiscal na porta, e também não é assim.
Claro.
Aí tem acidente. Na zona rural, a quantidade de motos final de semana que se batem uma na outra. Né? Por quê? Porque vem com excesso de velocidade, porque ingeriu bebida alcoólica, vem sem capacete, né? E por isso que está aí, os hospitais lotados, né? Pessoas saudáveis, totalmente quebrados, mutilados, quando não morrem, né? Quantos homens em idade de trabalho, jovens, né? Por conta dessa insistência e muitos mutilados, além do custo para a sociedade, para bancar 30, 60 dias no hospital com prótese caríssima, né? Quem paga é o povo esse preço. Então, se cada um fizer essa parte, então, Nil, eu já passei todos os passos, já devia ter mando, mas só mandar o projeto sem o início, né? E isso começa pela sinalização, pela definição, vai ser uma grande pactuação, vou chamar todo mundo para conversar em cada área. O projeto das vans, por exemplo, e aí sim, a tirada da feira é um passo, porque desobstrui a avenida. Aí depois tem que organizar o mercado para desobstruir a outra rua. Porque as ruas obstruídas, como é que as pessoas andam? Como é que os carros, os veículos fluem? Se as poucas ruas do entorno de um comércio estão obstruídas com feira, o município está no feira, no meio da rua. Quer dizer, se a gente tem um lugar mais separado, coberto, o povo vai ter que andar, não tem jeito. Foi assim com o Curral do Gado, que obstruía ali na passagem. Um desastre. Como era o Curral de Afogados? Era horrível. Não combinava com a cidade, nós fizemos e botamos, ah, tá longe, chiou, não sei o quê, mas tinha que ser. Foi assim com o abatedouro, o povo não queria sair, os machos, mas teve que sair. Então, no primeiro momento vai ter aquela
impacto,
reação, claro. O prefeito empresta, não vale, até a mãe do coitado que já morreu paga caro, mas faz parte. depois as pessoas vão se acostumando, claro, que é preciso ordenar, andar menos de carro. A própria Rio Branco vai apertar muito. Então cada um vai ter que seu lugar, né, de estacionar, e daqui a pouco vai ter também que pagar para deixar o carro na Zona Azul. E tudo tem um preço, e tudo isso eu sei que vai bater muito nas minhas costas, mas estou preparado.
A Maria Raimunda pergunta sobre concurso público.
Rapaz, já era para ter feito, né? Vou ter que fazer. Hoje a gente tem um espaço de abrir concurso, na medida que a gente tem alguns contratos temporários, e isso, o problema é a insegurança que nós temos no dia a dia, porque a maioria é pessoas vinculadas a programas federais. E cada programa, o governo federal chega e pode mexer no programa, no financiamento, na quantidade, acabar com um programa, criar outro. E o município fica com um grupo de pessoas concursadas, profissionais, na obrigação de pagar sem ter certeza se vai ter o recurso. Então, o programa Saúde da Família, federal, o NAS, federal, tudo. Né? Os programas da educação são muitos. Então, assim, mas eu estou vendo isso, acho que para o ano, né, que não é ano de eleição, é o ano bom de se fazer isso. Estamos discutindo com outros municípios, ver se a gente faz numa data só. Né? Tem muitas prefeituras que estão precisando. Estamos levando aperto de cobrança do povo, aperto do tribunal, aperto do Ministério Público, para todo lado. Agora, a gente não pode fazer o concurso sem ter a certeza que vai poder pagar, porque o concursado é mais caro, estou sendo muito sincero, agora é mais justa a forma de acesso. Isso não é segredo para ninguém, todo mundo sabe. Né? Agora, tem coisas boas, né? Você vai pegar uma turma bem qualificada, que estudou para isso, merecedor. Agora, tem também seus efeitos negativos. Um deles é porque, normalmente, 50% dos que passam são de fora da cidade. E a lei não permite, se o Congresso mudasse isso, era muito bom. Desse preferência a quem reside na cidade. Né? Eu defendo essa tese. Né? Mas não, aí vem gente da Cochichina, que não sabe onde fica afogado, só vem no dia do concurso. Se pudesse fazer a prova por internet, né? Que não tem compromisso com a cidade, que não tem família aqui, que na segunda-feira chega tarde, na sexta-feira vai-se embora cedo, né? Não tem ritmo, né? E é muito difícil, a gente não pode. Então esse é um efeito, desemprega muita gente, mas é a lei e a gente tem que cumprir.
Pergunta aqui, esse tema do loteamento chamou muita atenção, inclusive tem uma pauta, fazer um debate maior sobre isso. Mas a Neide quer saber se aquele loteamento, depois do Hospital Regional, o Bela Vista, ali perto do Trevo, se ele está regular ou não. Que é logo depois, aquele já, quando você vai
da
sair...
Churrascaria pra,
depois da churrascaria, entendeu? Isso, acredito que sim, acredito que seja...
Acho que, eu não tenho como dizer assim, Neide, são muitos, acho que tem pendências. Eu prefiro que você vá lá no setor, na Cagep, antiga Cagep, fale com a nossa arquiteta urbanista Marília, que ela vai lhe dizer, porque o loteamento tem dois aspectos, um é titularidade. Camarada que diz que é dono da área tem que apresentar uma escritura pública registrada sem impedimentos. Né? Para poder, amanhã, quando você compra esse lote com recibo, você está correndo um grande risco, você não é dono. Você está dizendo que pagou um dinheiro a alguém. Agora, se vai ter aquele acesso àquele bem, aí você vai, pega suas economias e faz uma casa. Aí amanhã aparece outro dono do terreno, como já apareceu de vários, e diz, não, essa área é minha. Ou então está na justiça, como alguns loteamentos daqui, né, irregulares, está na justiça, o dono vendeu os lotes tudinho, o povo comprou com recibo, o povo quer construir, a gente não pode deixar construir. E tem gente que faz de madrugada, de forma teimosa, podendo ter derrubado a sua casa, o seu imóvel, a qualquer momento, que a lei permite isso, porque não tem licença de construção, e não tem licença porque não tem construção, não teve projeto aprovado, tá? E aí, meu amigo, que prejuízo? O outro prejuízo é que mesmo a casa está lá, você morando irregular, qual é o que pode acontecer? Você falece, tem seus filhos. Aí vem os problemas para os seus filhos ficarem deserdados. Né? E pode aparecer outro dono com a escritura. Então, a escritura pública é tudo. Antes de comprar, tem que verificar se tem escritura pública. Se o projeto está aprovado. Projeto aprovado, não. Agora, claro... É que o proprietário tem que providenciar profissionais habilitados para fazer isso. Aí você vai ver, algumas pessoas, não são todos, que tem muitos empresários que providenciam, que cuidam, né? Alguns que inventam de ser loteador sem cumprir a lei, mal acostumado, falando mal do prefeito. Então vá apurar que você vai ver. Ah, ele não quer que a construção pare, mas quem quer mais emprego do que eu? Quem me conhece sabe. Agora a lei, eu não estou dizendo que a lei é boa, é ruim, eu estou dizendo que a lei exige isso. E se eu não fizer, quem está processado agora sou eu. Porque eu sou obrigado a exigir isso, a fiscalizar, a ver se o projeto está cumprindo. Até porque se um prédio desse cair uma, e morrer uma pessoa, eu também sou processado. É mais outro processo nas minhas costas. Então, vamos devagar. Cada um procura se informar. Então, Neide, vai lá. Dentro de 2 minutos, ela olha lá na relação quais são as pendências desse lugar que você está falando. Eu não tenho aqui certeza para te dizer agora, mas... Depois ou você liga que a gente te informa melhor.
Bom, vamos fechar essa reta final aqui. Tem 10 minutos aqui, 9, 10 minutos. Vou falar da pauta política rapidinho. Eu sei que a gente não pode falar em candidaturas explicitamente, mas jornalisticamente falando, a gente já sabe quais são os seus candidatos. Primeira coisa que eu quero perguntar, tem acordo amarrado com... Está aqui o Igor olhando para mim. Tem acordo mesmo amarrado com o Mariano para 2020, depois do apoio que o senhor declarou a Aline, ou não, isso é falácia, não tem nada uma coisa amarrada com a outra?
Eu tenho um compromisso amarrado com a Aline, com o João, com todo mundo, né? Com o governador, os senadores que vieram aqui, né, mais de uma vez. Eu só não falei com o futuro presidente, que eu voto nele. Né? Não vou falar o nome, mas as pessoas sabem. Que é o compromisso de desenvolver Afogados. Zé Patriota, Sandrinho, não pega um real de nenhum, porque o nosso preço é muito alto. Não tem dinheiro que nos pague, porque a nossa palavra é o nosso compromisso de vida. Por isso que demorou sair o apoio, a minha decisão, né? Depois que a gente olhar, primeiro eu gosto de apoiar alguém da região, depois ter muitas conversas no sentido de dar satisfação ao povo, de ter envolvimento. Eu sei que o deputado não pode muito, não. Nem a gente vai achar que o deputado agora vai fazer milagre. Não, no outro dia, o Brasil, o presidente da República, se ganhar, não leva menos de 2 anos para ajustar a economia depois de um grande pacto social. O presidente tem que ter abertura de diálogo, juntar todos os segmentos empresariais, os radicais de esquerda, os radicais de direita, acalmar, baixar as armas, para pensar no país, na economia. A sociedade precisa ajudar. Fazer reformas. O Brasil vai precisar de reformas estruturais, né? Precisa, porque tem coisa que está desajustada. As contas públicas estão desarrumadas. Não tem recurso para investir. Não gera emprego se não fizer investimento. Por exemplo, construção civil. Nós falamos aqui de moradia. É um segmento que mais emprega, né? Pedreiro, servente. Isso gira. Dá oxigênio à economia. Todo mundo ganha. Mas para o poder público federal ou estadual, quem quer que seja, investir, precisa ter um caixa equilibrado. E não tem caixa equilibrado. Qual vai ser o jeito da reforma? Aí é preciso, é outra discussão que o Congresso. Então, o Brasil escolheu esse caminho democrático, é um caminho que a democracia tem a hora que diz, rapaz, não resolve não, tem que ser na ditadura mesmo. Por isso que tem muita gente animada com quem está prometendo que vai resolver a forra e a ferro, no, né? Se não é no amor, é no tiro. Eu não acredito nisso. Eu acredito na cooperação, na solidariedade. E eu disse aos candidatos que estamos votando, porque é uma responsabilidade grande. Eu tenho confiança de muita gente nessa cidade. Então, para pedir o voto, para dizer o povo vote, é responsabilidade enorme. E eu disse à Aline, e não acho adequado você antecipar eleições. Olha, nós estamos passando numa quadra difícil como essa, né, do que o país está vivendo. E os políticos, ou quem quer que seja, que vai discutir 2020 sem discutir 18. 18 é agora. As pessoas estão preocupadas com o desemprego, com as questões. Então, não dá para antecipar projeto político. Todo mundo tem desejo de ser prefeito, vereador, deputado, mas cada coisa tem a sua hora.
Claro, mas não é lógico dizer hoje, mas não é lógico dizer hoje, por presunção, que o senhor já está pavimentando o caminho do seu vice, não?
Não sei, eu tenho um vice que foi eleito comigo para trabalhar. Aí se ele for preguiçoso, ele está fazendo um caminho para ele. Se ele for trabalhador e dedicado, é outro caminho que ele está trabalhando. Mas não é só ele, porque isso aqui é um grupo de pessoas, de lideranças, grande. Né? A Frente Popular é um conjunto de pessoas que trabalham, pessoas que têm uma história de muito tempo de serviço prestado e pessoas jovens, né, que nos acompanham, que estão se revelando. Aqui está o Igor, aqui está o Sandrinho, aqui tem o vereador Rubinho, aqui tem o jovem, ansioso, dedicado, e são muitos, eu citei três nomes, mas tem várias pessoas se revelando, né, com vontade de servir. E pessoas experientes. Né? Você tem o Cícero Miguel, tem quantos mandatos? Né? Seis mandatos de vereador. Né? Eu tenho que respeitar. Ele tem alguma coisa importante, muita, que tem um respaldo desse para ter seis mandatos de vereador. Então, né? Eu citei ele, mas você tem o Reinaldo. Reinaldo tem cinco. Você tem muita gente boa, né? Do povo. Você tem empresários nessa cidade que nunca foram candidatos a nada. Né? Um Alexandre Brito é um grande gestor. Então, essa cidade tem muitas opções. Você tem educadores, professores, gerentes. Você tem o Nil Júnior na Rádio Pajú, não sei se você conhece ele, que ele nunca quis ser candidato a nada, soube até que ele desfiliou. Mas e se ele resolver botar o nome dele para ser analisado? Né? Convite não faltou, não, Sandrinho. Sandrinho está aqui animado. Entendeu? Que pode ser analisado. Então, eu não gosto de fechar a questão. Tem que ser porque tem que ser. Eu gostaria e torço muito que Afogados continue nesse rumo de desenvolvimento, num modelo mais aprimorado do que o que eu consegui implementar, avançando, porque Afogados tem uma história de crescimento e de oportunidades. É fundamental que as pessoas possam pensar na sua cidade. Agora, também não pode, todo mundo ao mesmo tempo, de repente, vai ser esfacela, vira uma briga pessoal ou uma confusão de interesses de famílias, ou de grupinhos menores.
Já sabe, que é interesse da gestão. Já sabe a próxima pergunta, né?
Não, é bom. Eu acho que a próxima pergunta é você dizer, eu aceito e trago
no debate. Não, vou perguntar sobre as últimas. Eu vou perguntar ao prefeito sobre as últimas posições do.
Pra você vir aqui levar a parada. Eu vou ser radialista. Olha, eu vou voltar
a ser. Eu, Maguinho, aqui, eu gerente da rádio. Eu, gerente da rádio, Pajú. Maguinho, função.
Eu já fui radialista, viu,
meu? Eu, gerente da rádio aqui, Maguinho, função transitória. Já levo porrada de sua mulher.
Tá aqui no canto da parede.
É, imagina se eu entrasse nesse...
Cadê o trânsito? Olha lá, ligue pra cá e ganhe um prêmio. Diga seu problema que eu resolvo, senão qualquer.
É mais confortável, é, né? Eu vou lhe perguntar sobre as últimas posições do ex-prefeito Totônio. Que leitura patriota faz? Teve essa polêmica envolvendo a fala dele quanto ao governador, a fala sobre a questão de sucessão. O Finfa está agregando uma pergunta, ele falou, eu não vi o que ele disse no Miguel Arraes, mas o Finfa quer fazer uma pergunta, aí eu vou botar no pacote e o senhor vai falar. Vamos ver o que é que o Finfa quer saber dele, que é sobre essa questão do discurso de Totônio Miguel Arraes.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia o prefeito Zé Patriota, ouvintes da Pajéu. A minha pergunta é o seguinte, eu não estava aqui no final de semana, mas fui informado. Eu queria saber do senhor o seguinte, o ex-prefeito Totônio Valadares, na inauguração lá da Praça do Miguel Arraes, ele foi infeliz no seu discurso, prefeito?
Eu não sei nem o que o Totônio falou, porque eu não tive conhecimento, mas está o Finfa falando, aproveita e fala no bojo da questão sobre o ex-prefeito, como é que você está vendo a posição dele na frente, porque tem gente já cantando racha, isso eu escuto direto.
Olha, eu acho que é tudo antecipado. Eu não vou discutir uma eleição atropelando um outro que nem aconteceu. Né? Então, ele não disse a mim, mas algumas pessoas comentam, não, porque o Totônio quer ser candidato. Sim, é um direito, ele estando com os papéis em dias, não tem dificuldade nenhuma, tem uma história. Né? Eu acho que, por exemplo, eu acho que eu cumpri minha missão. Né? Mas tem outro que acha que não, que quanto mais puder ainda voltar e ele se sente bem e quer disputar, a população vai resolver isso na hora certa. Eu só acho que é muito antecipado se for tratado de assunto, se o caso for 2020. Né? Ó, como, não é para Totônio, é para qualquer um. O que é que eu acho? Como é que você está discutindo um projeto, o camarada não tem nem candidato a governador, que é a eleição que se aproxima, e já está discutindo outra eleição. Eu não acredito que a mim ele não me disse, então foi só conversa de rua, não posso levar isso como uma coisa verdadeira. Um homem experiente que tem os serviços prestados que tem, então tem um legado, tem uma história, teve o jeito dele, tem uma contribuição enorme à cidade. Agora, acho que não é, Totônio, qualquer um, né? Ele não pode atropelar. Claro que ele tem a forma e o jeito dele fazer, e eu respeito, cada um tem sua estratégia, sua dinâmica. Eu, como gestor, acho que a gente tem que cuidar da realidade e dos fatos atuais, né? O rumo que o Brasil vai ter. E para mim, o meu critério de escolha é o critério do trabalho, né? Então, por exemplo, o governador está trabalhando para Pernambuco e para Afogados, é parceiro. Então, é muito importante, porque nós somos uma cidade pobre. No interior do Nordeste, 6 anos de seca, dependendo de transferências. Isso é que me preocupa, né? O rumo das políticas públicas que estão em nossas responsabilidades, em nossas mãos. Educação. A gente quer discutir resultado. O povo quer ver o que o gestor público pode fazer, sendo sincero, franco, transparente, como sempre. Então, eu não vou dizer... Eu tenho poucos elementos para dizer se o caba está infeliz, se a afirmações foi infeliz ou infeliz. Cada um, a população julga, né? Lá no Miguel Arraes, especificamente, ele se pronunciou relembrando as obras, ações que ele, como prefeito, realizou, né? Isso é uma coisa natural, normal. Aí tem gente que acha que já é uma campanha antecipada, chega outro, entende diferente. Então eu não vou fazer nenhum pré-julgamento, né? Me dou bem, me relaciono bem com ele, tenho muito respeito. Agora, claro que temos pontos de vista diferentes, formas de fazer diferentes. Eu, por exemplo, né, tenho assim, muita clareza nas minhas posições, né? Não gosto de misturar chapa. Não, me dou muito bem com os senadores que são candidatos do outro lado, foram ministro de Temer, que ele apoia. Mas ele tem os motivos dele. Tanto é que nós somos de partido diferente. Eu sou do PSB, ele está em que partido? PSDB. Entendeu? É diferente. Né? Então, tem rumos e maneiras diferentes. Agora, claro, temos uma relação de muito respeito, de consideração. Então, 2020, não dá para antecipar agora que eu estou preocupado com 18, porque a gente tem que resolver os desafios do Estado, do município e da nação.
Então, deixa eu lhe fazer uma última pergunta sobre 18, antes de fechar o debate. Ontem eu recebi aqui representantes de um grupo chamado Fé e Política, Dom Francisco, Padre Luiz Marques, Adelmo Santos, Afonso. E claro que não houve depoimento específico sobre nomes, se bem que quando se fala sobre determinadas posições, alguns já fazem a ligação direta. Mas a preocupação deles com a radicalização desse momento político no país e algumas posições mais extremadas, partindo por parte do eleitorado e com algumas representações no campo político, tanto na disputa nacional como estadual. Tem representantes desse sentimento em várias esferas, né? O que eu quero saber é se o prefeito se alinha a esse sentimento que tem condenado esse extremismo pregado por alguns nas urnas, inclusive com defesa de posições como pena de morte, utilização das armas. O que, é que o patriota está pensando nesse momento?
Olha, eu estou preocupado. Eu tenho 58 anos de idade e aos 12 anos eu comecei numa luta aí em defesa de uma sociedade mais justa, né? Um jovem sonhador. Trabalhei muito tempo no movimento sindical, você é testemunha disso. E sempre defendi e acho que o caminho democrático é o melhor. O país avançou e conquistou. Nós temos pluripartidarismo, liberdade de imprensa, mesmo que um meio de comunicação ou outro manipule, mas de qualquer forma a gente diz o que quer, o que pensa. Nós temos as instituições funcionando, Ministério Público, Justiça, Federal, Estadual, né? Pela primeira vez, funciona tanto que primeira vez na história a gente viu empresários ricos ser presos, políticos serem presos, né? Então por quê? Porque é a funcionalidade, o papel de cada instituição. No regime ditatorial, não tem pluripartidarismo, você não pode discordar e tem que obedecer à regra do rei. E o modelo atual é um modelo mais democrático, porque o Congresso Nacional, bem ou mal, ele é a expressão da sociedade. Está lá o evangélico, está lá o negro, está lá o índio. Então o povo elege livremente, seus representantes, todos os segmentos estão lá, a diversidade está lá. Está lá a direita, a extrema esquerda, o centro, todos os estratos sociais. E nesse mundo de conflito lá, de ideias divergentes, se senta, se faz um pacto e se vota as leis do país. Tem candidato aí pregando tipo pena de morte que não tem como passar no Congresso esse programa de governo. porque não é da tradição brasileira. E aí que se começa uma radicalização, né, anticomunista, uma radicalização absurda. Por quê? Alguns jovens, e alguma, eu tentando entender, radicalizam tanto. E de repente a gente fica assustado, porque a decepção com a via democrática, com a política, é grande. E o meio de comunicação, alguns deles, Nil Júnior, ajudaram muito, né? Sangrou demais. E nem todo deputado é bandido, nem todo prefeito é ladrão, nem todo... não é assim, né? Você tem, na categoria dos políticos, muita gente envolvida, mas você tem muita gente decente. Como você vê em todos os segmentos, né? No segmento religioso, tem gente que comete crime. No segmento comercial, tem comerciante, tem... mas eu posso dizer que todos são? Não podemos generalizar. Tem professor que não dá aula direito, mas a maioria dá a sua aula direito. Estuda antes, se prepara, trata bem as crianças. Tem fotógrafo excelente, no outro dia entrega foto, tem outro fotógrafo que se esquece. Tem de tudo. Em toda a categoria profissional. Então eu não posso generalizar. E a mídia generalizou muito. Tirou a esperança de muita gente, a televisão. Quando tira a esperança, vem o desespero. Aí diz, agora eu vou botar nesse cabelacho, vai resolver. Como se fosse o salvador da paz. Não tem salvador. E está pior do que cola essa forma de passar a mensagem. Aí as pessoas com a sua revolta, quer desaguar e resolver. Bem, o resto é ladrão, como é que eu vou? Então, as coisas têm que ser feitas com racionalidade. Como é um momento novo que o país experimentou, né? Dessa maneira, esse programa de governo que tem aí de pena de morte, discriminação das mulheres, não sei o quê, parará, parará, intolerância, significa, sabe o quê? Ditadura militar. Eu sou contra a ditadura de esquerda ou de direita, eu discordo. Eu acho que, com todos os defeitos, o sistema democrático é um sistema que dá oportunidade, porque a gente bota com quatro anos a gente tira. É nós que botamos. Mas na ditadura nós não votamos. É só engolindo o que o ditador mandar fazer. E pronto, foi assim no Chile, no Pinochet, foi assim no Brasil, de 64, quando foi dado o golpe. E eu ainda peguei uma pontinha do golpe, porque foi nesse estúdio que eu estou aqui com você, na data de hoje, que a polícia veio me prender. E sabe o crime que eu cometi? Porque eu botei numa parede em Guaraci, aqui em Afogado, abaixo do desemprego, mais arroz e mais feijão. Nada mais, não ofendi a autoridade. Eu escrevi, foi 24 horas de detenção e Dom Francisco foi lá. E as pessoas que podiam, só tinha uma caminhoneta para me levar, levar o povo lá do sindicato, que foi do saudoso Bartolomeu Genésio. Então, quem experimentou a ditadura onde você não tem liberdade de se expressar, amigo, isso que você faz aqui na rádio na ditadura, você não vai poder fazer mais não. E agora a ditadura vem diferente, se Deus o livre acontecesse. Vem com o voto do povo. Aí fica todo mundo revoltado, com os olhos pro lado, uma confusão, um negócio, uma paixão, um negócio fora do comum. Eu não estou dizendo que a democracia está perfeita no Brasil, que o presidente que foi eleito no outro dia, nenhum nem outro, vai resolver com um ano, dois anos. Não, a situação é grave. Mas a gente precisa desarmar. E os símbolos falam muito. O símbolo da Igreja Católica, um dos símbolos principais, é um crucifixo. Todo mundo tem um respeito de Jesus na cruz. O símbolo de uma Copa do Mundo normalmente tem uma bola de futebol. O símbolo da paz tem uma pomba branca voando, pronunciando a paz. Agora, alguém que usa um símbolo de uma arma, até para uma criança, isso é um absurdo, é uma barbaridade. Né? A criança precisa de um livro, de um computador, precisa ter uma comida boa, ter assistência à saúde para ser um cidadão saudável, que a sociedade precisa. E Zé Patriota, a essa altura da vida, não ia ficar omisso. Eu respeito a todos. Olha que eu quero bem e amo as pessoas. Tá? Mas eu tenho a obrigação de alertar a juventude, as pessoas, não vamos por esse caminho. Não é o caminho adequado. O Brasil não merece isso. Não cabe no Brasil. Agora, por trás disso tudo, Nil, preste atenção a isso que eu vou dizer. Quem está por trás, financiando isso tudo, é os Estados Unidos, com um presidente altamente radical, desumano, chamado Trump. Porque o presidente Obama foi um homem que abriu as portas para o mundo, que não ficou fazendo intervenção nas outras nações. Esse presidente dos Estados Unidos, o tal do Trump, ele quer dominar o mundo pelas armas, pela força, e ter presidente em cada lugar desse. Ele quer um presidente que seja um chibateiro dele, para fazer o que ele quer, como está acontecendo agora na Colômbia, na Venezuela. Mas na Venezuela eu não defendo nenhum modelo nem outro. Não vem com Venezuela, que é ditadura, seja de onde for, não cabe comigo. Não cabe. É de esquerda, mas não quero. Ah, é esquerda para fazer mal, para tirar a liberdade, para os compatriotas não poder ter qualidade de vida. Então, me desculpa alguns setores da esquerda do Brasil que defendem. Eu não defendo. Agora, também, o radicalismo e o seu Trump dos Estados Unidos quer dominar. Quer dominar. Ele já está dominando muito. E aí, meu amigo, quem é o Brasil para bater de frente dos Estados Unidos? E com um presidente que não é que é para bater de frente, mas tem que ter diálogo, respeitar a autonomia e a soberania nacional. Então nós temos que... Eu vou entrar na tua casa e mandar... Então, tem que ouvir você. Não, amigo, quer ser parceiro? Nós somos. Agora, eu mandar na tua casa e tu mandar na minha? Não, paciência. Então, o que é que ele quer? Mandar em tudo, interferir na economia. É, aí vocês sabem o que é que os Estados Unidos querem. Que se não fizer... E tome arma para sustentar seu regime. Tome o aparato bélico dos Estados Unidos para dar sustentação. Ele quer um presidente para comer na mão dele, para impor as políticas dele. Agora, na hora de defender os Estados Unidos, ele sabe defender. A China está botando mercadoria lá, ele agora aumentou as taxas de importação. Agora ele quer vender de graça aqui e levar o que é nosso mais barato, para favorecer a nação dele. Então, ou a gente tem responsabilidade com a nossa decisão, democracia é bom, agora a gente pode dar um tiro em nós mesmos. E vamos acabar com esse negócio de tiro. A gente quer paz, nós somos um país de amizade, um país cristão, que defende a vida como um valor absoluto. A vida é uma dádiva de Deus. Né? Já pensou em entregar arma, liberar a porta de arma para todo mundo? Tomou uma bicada lá na esquina, cada um puxa sua mazuca. Já pensou, Tito, todo desse jeito, na igreja com crucifixo e uma arma de um lado? Não cabe, né, Tito? Né, Michel? Para se defender. E é assim. Ó, a polícia, que é treinada, vez por outra, um ou outro se perde para usar uma arma, imagine um cidadão comum. Não, eu quero é a paz, eu quero o diálogo, educação, trabalho para as pessoas. Aí a violência diminui muito, né? É matando na raiz o plano estrutural. Então que Deus abençoe e ilumine, né, nosso brasileiro e brasileira, para tomar as melhores decisões no dia 7.
Prefeito, muito obrigado, e a gente continua conversando.
Ô irmão, obrigado pela oportunidade, fazia tempo que não tinha vindo aqui. Agradeço aos ouvintes que tiveram paciência. Não precisa ninguém concordar comigo, é uma opinião humilde e sincera, né, de um homem que tem falhas, defeitos, pecados, mas que tem muita boa vontade para tratar pela humanidade e defender principalmente os que mais precisam. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
Final do debate, final do programa. Todos um abraço, obrigado pela audiência. Vem aí o Encontro com a Poesia. Até amanhã, se Deus quiser.